bem-vindos ao episódio número 59, quase uns 60. Meu, que fucking louco. E o que é que está, opa, o que é que está a passar? Eu tenho que vos contextualizar para vocês sentirem a vibe. Que é, neste momento, o Sporting está efetivamente a jogar. Estou a gravar no dia em que vai sair, ou seja, terça-feira. Ou seja, se houverem um patardo, eventualmente já sabem o que é que está a acontecer. Aqui na Amadora, pronto, sabem bem que é, não é? Patardo e tal, criminalidade, pronto. Mas, ou seja, as pessoas são um bocado wild. Eu, por acaso, hoje estava a treinar. E estava com os fones, com os headphones, pá, no fundo, até agora só estou a mostrar que sou completamente beta. Não, beta não, tipo, como se as outras pessoas não treinassem. Não, mas o que eu quero dizer é, hoje treinei à tarde, tipo, por volta das 5 e tal, 6, estava com os headphones. O que eu quero dizer com headphones? Estava com algo que me... Pá, eu odeio quando estou a treinar e as pessoas do nada falam comigo. Pessoas, ou seja, a minha irmã passa por mim e diz alguma coisa, ou o meu pai diz alguma coisa, porque eu não estou a ouvir, percebem? Eu não ouço e irrita-me, depois tenho que parar o vídeo, porque eu faço, sigo vídeos, não é? Pá, isso enerva-me profundamente. É que interrompo o meu treino, porque como estou a seguir um vídeo, é por segundos, e como é por segundos, eu preciso mesmo de estar a seguir aquilo, senão estou a perder o tempo. Ou então tenho que parar o vídeo, e depois isso exige que eu esteja, tipo, a parar de fazer a atividade... Para isso, eu odeio que me incomodem no treino e por acaso hoje isso aconteceu. Foi estressante. Tipo, foi o stress do dia, percebem? Pronto. Mas o que realmente eu estava a dizer é que estava de headphones e do nada ouvi tipo um BAM! E eu, será que ouvi bem? Depois ainda por cima os treinos que eu faço, eu achava que vos tinha dito, mas os treinos que eu faço são da Pamela. Antes fazia da Chloe Ting. Pá, no fundo, quem não conhece são. São aquelas tipo, menininhas de gym que fazem vídeos de treino para acompanhar. Pronto. Enquanto que a Chloe Ting, eu sinto que tem alguma moral, não é moral, pá, como é que se diz? Crédito, algum crédito para estar a fazer vídeos. Eu pesquisei para Pamela, e ela é bem famous, principalmente na Alemanha, ela é completamente celebridade na Alemanha. E ela foi pesquisar, basicamente ela tem a idade da minha irmã, que é, tem mais de 2 anos do que eu, no fundo é isso, tem tipo 25. Ou tem mesmo a minha idade, 23. Bom, ela está entre os 23. Quer dizer, eu nem tenho 23 ainda. Eu acho que no pod passado disse 23. Eu vou fazer 23, mas eu não tenho 23. Mas pronto. Ela tem entre 23 a 25, não faço ideia. Pai, bué da nova, no fundo. E não tem curso nenhum. Que eu saiba, percebem? Fui pesquisar e não apareceu nada aquela. Ou seja, ela faz vídeos para o YouTube de treinos físicos, treinos abdominais, e faz planos de treino. É por isso que eu a sigo, porque ela tem planos... Que eu sigo, não. Que eu faço os vídeos dela porque ela tem treinos. Ou seja, esta semana faz estes vídeos. Na segunda-feira faz estes vídeos. Na terça faz estes vídeos. Pronto. São vídeos que ela tem gravados para o YouTube. No fundo, é assim que funciona. Para quem já sabe, peço desculpa para apanharem a seca. Para quem não sabe, é bem fixe. E então estava eu realmente a treinar... Ah, não. Concluindo. Basicamente, a Pamela não tem curso nenhum e está a dizer às pessoas para treinar de uma determinada forma e fazerem determinados vídeos e que perdem não sei quantas calorias. Mas não tem curso nenhum. Não sei, meu. Não confio muito nas pessoas. Fiquei um bocado desiludida porque eu confiava na Pamela para emagrecer. Não é para emagrecer. Quer dizer, sim, emagrecer, perder gordura, não é? Enfim, mas está a correr bem. Eu já pensei em falar um bocado mais sobre isso, mas mais uma vez, também não quero estar a falar sobre uma coisa que eu própria não domino. Não domino mesmo nada. Mas no fundo ando numa viagem à praia há um ano a tentar melhorar a minha forma física. Pá, no fundo a tentar emagrecer, não vou mentir, né? Tipo, a melhorar a minha forma física. É tipo, literalmente perder gordura. E posso-vos dizer que o meu goal é num ano perder 10 quilos. Não estou longe, mas também não estou... E quanto mais perdemos, mais difícil é de perder, percebem? Porque chegou uma altura em que eu estava mesmo muito pesada. Pá, não vou mentir. Há um ano e tal, no primeiro confinamento, eu já estava... eu também não quero ser essas coisas que... Eu sempre tive problemas de peso. Não, mas eu sempre tive muita facilidade em engordar. No fundo foi isso. Porquê? Eu joguei voleibol, né? Fiz voleibol, não sei se sabem, mas... eu sinto sempre pessoal deste episódio. Mas não costuma ser assim. Normalmente é story time e não é tipo projetos de vida. Mas, o que é que eu estava a dizer, pá? Já ia contar uma coisa, depois fui para outra e agora estou aqui no peso. Mas, fiz voleibol. E o que é que acontece? Para alguém que faz desporto federado sabe como é que é. É muito exigente, não dá para ser gordinho. Tipo, mas pela minha experiência, a comida é mais rígida, porque também não queremos comer muito, ou porque temos treinos, ou por algum motivo especial, porque temos jogos e deixa-nos ansiosos. E porque os treinos são mesmo muito intensos, são tipo 2 horas, 3 vezes por semana ou 4, e ainda temos os jogos aos fins de semana, portanto é duro, foi duro. E o que é que acontece? Eu estava numa excelente forma física. Quando entrei para a faculdade, deixei o voleibol de lado e pá, o que é que acontece? Tipo, a faculdade é um mar de um poço de comida má ou de lanchinhos e não sei o quê, porque estamos lá o dia todo e estão a perceber a questão. E vocês sabem, pá, vocês sabem. Então, eu sei de muita gente que sabe que a partir do momento em que entrou na faculdade que engordou bué. Foi o meu caso. Engordei muito e só me apercebi. Pá, durante o primeiro ano de faculdade engordei muito. E só me apercebi, tipo, a meio do segundo ano ou assim, que eu me apercebi, tipo, bro, eu estou mesmo mal. Ao meio do segundo, ou tipo, no final do primeiro ano. Então, comecei a ir ao ginásio outra vez e nananã, pronto. Eu estou basicamente desde o segundo ano da faculdade a ter mais atenção, mas nunca muito a sério. Simplesmente tipo, ok, tenho que começar a fazer do género. Para manter esta alimentação que eu tenho, mais vale estar a treinar. Então, no fundo, eu estava a treinar, mas continuava a não ter muito cuidado com a alimentação. Não que fosse, eu nunca comi muito mal, na verdade, nunca comi. Cá em casa nós, pá, nunca tive um pacote de batatas fritas cá em casa. Quer dizer, batatas fritas sim, normais, mas nunca tive cheetos cá em casa, nunca tive nachos. Não, nachos. Nachos é aquela cena de México, não é? Então, isso já. Não, já estou perfeito. Aquelas bolas de queijo malucas e bolicaus e cenas malucas. Nós nunca tivemos isso cá em casa. Pá, também não somos amish, não é? Mas, sem ofensa, mas simplesmente nunca foram hábitos de cá de casa comer esse tipo de coisas. E em criança, pá, a primeira vez que eu fui ao Mac estava tipo no nono ano. Então, pronto. Não posso queixar da comida que como cá em casa. Mas pronto, simplesmente na faculdade é mais difícil de ter uma alimentação saudável, pronto, no geral. E lanchava bué, tipo aqueles lanchinhos de bolachas das máquinas de venda automática. Vocês sabem, bros, vocês sabem. A vida é difícil na faculdade. E quando fui para o Reino Unido, realmente andava no ginásio e consegui também baixar um bocado o meu peso. Mas pronto, há um ano é que comecei mesmo, tipo, ok, não, agora vai mesmo ser a sério. Há um ano não, há menos de um ano. E porque no primeiro confinamento voltei a engordar. Voltei a engordar e pensei, não, bro, isto não pode ser. E aqui estamos, pessoal. Até que estamos aqui. Eu depois, na altura, quando realmente passaram um ano, eu depois digo-vos quantos quilos é que eu perdi. Porque ainda estou na minha viagem. E pronto, sinto que o meu trabalho ainda não está concluído. Mas pronto, não ando a fazer nada à maluca. E lá está, é num ano. Portanto, eu no início, claro que perdi mais, porque fiz uma dieta muito rigorosa, sem treinos. Cortei nos hidratos, nos açúcares, pronto. E parei os treinos, porque também pá, não sou crazy. E aos poucos fui voltando a introduzir hidratos e não sei o quê, e voltei a treinar e proteína, pronto. Então, aqui estou, percebem? Aqui estou eu. E pá, sinto-me bem. Não é que vocês perguntaram, mas sinto-me bem. E claro que estes treinos da Pamela fazem parte, ou seja, eu estou numa viagem para perder gordura corporal e estou-me a perceber que estou-me a inspirar numa farsa. Que não tenho nenhum curso. Mas pronto, tudo bem, os treinos estão a resultar e fazem-me sentir bem. Para já não é um problema. Mas, o que estava eu a dizer? Estava de fones a fazer um treino da Pamela hoje e do nada isso um petardo, lá está. E fiquei tipo, oh. E pá, fiquei mesmo muito preocupada, porque a minha mãe tinha saído de casa e estava a pensar, oh meu Deus, tiros na madeira e a minha mãe está fora de casa. E peguei logo no telemóvel para tipo, escrever o nome da minha mãe na pesquisa de contacto. Ouviram? Acabou de haver um petardo, mas não sei se vocês ouviram. Adiante. Então, fiquei bem preocupada e quando me levanto, ouço mais uns três, mas tipo, super perto de mim. Normalmente quando eu ouço fogos de artifício, petardos, cenas de. Depois é aquele mito, quem não sabe, que quando há fogos de artifício em bairros é porque a droga chegou. E eu não sei bem quem é que é parvo o suficiente para fazer isso. Tipo, a polícia também sabe, ou não? Enfim, não vou estar a anunciar, tipo, a droga acabou de chegar ao bairro, pessoal, venham buscar. E depois a polícia vai lá, tipo, bro, ouvi fogos de artifício, fogos de artifício, fogos de artifício, tá aí droga ou não? Pronto, não percebo muito bem esta dinâmica, mas pronto, dizem que quando há fogos de artifício aleatórios, não em ocasiões especiais, é porque chegou droga a um bairro. Tudo bem, nada contra. Quer dizer, tenho tudo contra. E o que é que eu estava a dizer? Pronto, ou seja, quando isso é longe, eu não moro muito perto de bairros, então não. Pá, mas desta vez o petardo foi mesmo muito, muito, muito perto. Tipo, como se fosse mesmo na rua e estava um bocado... E na altura uma pessoa não sabe bem se é um petardo, se é fogo de artifício, se é um tiro. Uma pessoa não sabe, pessoal, ok? Os amadurenses não sabem. Então, yeah, eu levanto-me, ouço mais uns três e fiquei tipo... Passei-lhe para o meu pai, militar. O pai disse... Então, tipo, a sorrir. Eu... Pai, estás a ver isto? Eu, pai... Sim, mas isto não são tiros, filha. Eu... Ah, está bem. Pronto, obrigado. Estás tão tranquilo com a mãe lá fora. Mas sim, na verdade, não... A minha mãe nem sequer comentou o assunto. Portanto, não foi nada. Não foi nada. Mas, realmente, o Sporting está a jogar e nem sei bem quando... Ah, começou às 8, não foi? Deve estar a acabar agora. São 9:30. Será que podia estar a fazer a reação? Mas tipo, eu não quero saber, eu não sou do Sporting. Quer dizer, quero saber, mas eu não sou do Sporting, sou do Benfica. Yeah, eu sei. Sofremos muito este ano. E pá, e pronto, não vou entrar muito em futebol. Mas pá, eu fico feliz, fico mesmo genuinamente feliz pelos Sportingistas. E pá, pronto, também toca a todos, também não acho muito, muito, muito fixe, tipo... ganharem bué campeonatos, quer dizer, eu acho fixe quando é o Benfica a ganhar bué campeonatos de seguida, mas realmente para o Sporting já não ganha bué de tempo, pá, eles merecem, pois assim, eu adoro o Ruben Amorim, vocês não têm noção do quanto eu adoro este homem, eu adoro mesmo este homem, fico muito triste de ver que ele está à frente do Sporting, tudo bem, também, eventualmente para o Benfica, eu tenho mesmo um feeling que ele vai treinar o Benfica eventualmente, eu gostava, mesmo que fosse daqui a tipo a 2 anos, se bem que ele lá agora está bem e se ele continuar a ganhar não vai ser dali... Mas pronto, fico triste. Eu acho que ele... Pá, gostava mesmo que ele treinasse o Benfica. Ia adorar. Ia mesmo adorar. E depois imaginei Luizão como adjunto. Pá, que incrível. É tipo... Ah. Porque eu sei que... Lá está, os treinadores normalmente... Ou, não normalmente, mas há muitos treinadores que são antigos jogadores. E eu sei que para os nossos pais, ou para pessoas que acompanham muito o futebol, deve ser giro ver antigos jogadores a treinar. Mas eu acompanhei mesmo o Ruben Amorim a jogar e agora está a treinar. Então é mesmo, pá, não sei, sinto um certo carinho como se fosse mãe dele, percebem? Tipo, oh, meu filhinho, está a crescer. Então, pronto, é um sentimento agridoce. Muito agridoce. Mais agri que doce, mas agri. Sem dúvida que é agri, yeah. Mas tinha uma história para vos contar e depois vou acabar o pod, porque já é, já são 9:30, pessoal. E eu tenho que publicar isto antes da meia-noite. Bom. O que é que acontece? Bem, este momento foi bad awkward. Este fim de semana fui... Pá, fui, tive um momento de rica e fui jantar a um restaurante com uma estrela Michelin. Eu não sei se é uma estrela Michelin o restaurante, se é o chefe que tem uma estrela Michelin, se sequer é uma estrela ou se é só uma nomeação Michelin. Epá, sei que é bom, percebem? É gourmet e é bom. Consequentemente, experimentei foie gras. E eu sei, para quem é meio vegan, não vai gostar desta conversa. Pronto, peço imenso, né? Desculpa. Mas eu nunca soube o que era foie gras. Eu sei que o PTM faz referência a isso, porque ele diz... eu sou foie gras boy, tu és só paté. Pronto. E eu, na altura, eu lembro-me daquela música ter sido meio um flop, porque ninguém percebeu o que é que ele estava a dizer. É tipo, eu sou foie... Pip, boy, tu és só paté. Tipo, não se percebeu o que ele estava a dizer. Até que ele explicou que estava a dizer eu sou foie gras. Pá, pronto. E é uma palavra francesa, claramente. E, ou seja, foi a primeira vez que eu ouvi falar, que eu sequer ouvi falar sobre isso. E eu sempre achei que era uma sobremesa. Tipo, petit gâteau. Pá, porque é em francês, estão a perceber. Eu achava que era tipo petit gâteau e não sei o quê. E quando... lá no restaurante, tipo, vai, vem uma senhora que explica o que é que está no prato. Pronto, não quero entrar muito em detalhes para me armar em ricaça, mas no fundo ela explicou e disse: ah, e com molho de foie gras. E eu: ok, tem molhinho de chocolate. Por acaso o prato tinha mesmo molho de chocolate, que não era o foie gras, obviamente. E pá, eu estava ali a provar e aquilo é um molho de laranja, pronto, para quem não sabe. E soube-me tipo a molho de café, não vou mentir, parece que é molho de café. E então, eu estava a perguntar assim à minha mãe: oh mãe, o que é foie gras? Tipo, não faço ideia. Assim, então, é fígado. E eu: hã? O quê? E a minha mãe: sim, acho que sim, que é fígado, que vem do fígado, é o tipo óleo do fígado. Eu, tipo, a comer... É que eu tinha acabado de mandar uma garrafada naquela brincadeira, eu tenho noção. Não uma garrafada, porque aquilo é molho, né? Mas molhei, porque eu estava a comer a carninha e eu molhava ali no molho. Depois, não sei o quê, depois aquilo tinha... Aqueles pratos gourmet têm boas distrações, que é tipo um molhinho de beterraba, depois tem um bocadinho de couve, depois tem um bocadinho não sei o quê, e molho de chocolate por cima, e depois arroz, e... Pronto, é difícil de distinguir os sabores todos e a magia do prato é também comer tudo junto, porque os sabores combinam, casam muito bem. Pronto, e então... Como estava curiosa para saber o que é que era, molhei só pá, as pontas do garfo, né? Os dentes do garfo, assim, meio pá, uma garfada decente ali. E não sei se estão a ouvir muito o meu vibrar do relógio, porque, mais uma vez, ricaça, tenho um relógio daqueles que recebem notificações. Eu vou tirar lá para o fundo, ok? Porque eu sei que no pod anterior ouvi um bzz, bzz. Portanto, já. Continuando. E o que é que eu estava a dizer? Ah, fagar, pronto. E ah, molhei bué bem, comi aquilo e estava tipo a saborear. Ok, me parece aquele molhinho de... Molho de café, mas sabe o que é que eu estou a dizer, né? Aquele molho de café. E depois a minha mãe diz aquilo que é de fígado e eu burp, burp. E fui pesquisar na net, enquanto estava a jantar. Fui pesquisar e, bem, como é que eu ia dizer? Que erro! Foi um erro crasso ir procurar o que é que era fagar. No fundo, bem, vou-vos contar, para quem não. Ok. Depois já avisar. Quem não gosta de ouvir estas coisas porque não quer, pá, porque não gosta de sofrimentos animais, saltem para a frente. Estão a perceber? Porque vou explicar. Basicamente é alimentar um pato ou ganso até a exaustão, tipo mesmo enfiar comida, comida, comida. Ele morre meio diabético e o fígado fica bué da gordo. Percebem? Porque, pá, porque é mesmo assim, ele morre. Ou seja, fazem com que um pato barra ganso morra. Com tanta gordura que ele está a ingerir. Então aquele fígado fica tão oleoso e tão. Pai, oleoso no geral, com bué de óleo, que fazem o foie gras com o óleo do fígado. Cagando a nojo, pessoal. Cagando a nojo. Eu fiquei enojada, mas aquilo até era. E depois aquilo. Claro que aquilo foi a descrição do Wikipedia. Mas dizia lá tipo. Não sei o que da culinária, como se fosse tipo a superação da culinária logo depois das trufas. E nem é assim tão bom. As trufas eu também nunca provei, mas acho que têm um sabor mesmo muito, muito intenso. E eu não costumo ir a restaurantes destes. Eu, para mim, eu digo já, pizzarias e hamburguerias são o meu sonho. Claro que não é pizzarias tipo pizzete, claro que também gosto muito de pizzete, ok, mas eu estou a falar mesmo de ir a um restaurante italiano. Para mim, onde eu estou mesmo bem é num restaurante italiano, é comer uma pizza ou uma massinha. Ou então hamburguerias. São as minhas cenas, percebem? Portanto, adoro H3, adoro Italian Republic. No fundo, estamos a falar de centros comerciais, não é? Mas, de fast food. Mas, pá, mas gosto mesmo muito, percebem? E, portanto, com isto já não sei o que eu estava a dizer. Não tenho aqueles de paladar muito afinado. Pronto, eu não posso não conseguir apreciar um foie gras como outras pessoas se calhar apreciam, mas acho que é uma estupidez estar a matar um animal desta forma para ter um molho que nem sequer é bom. Se fosse para um molho bom, pá, talvez considerava. Agora sim, meu, é pá, é duro, é duro, é duro, é duro. Fô, pá, é duro, é que estão mesmo. Ele morre por exausto. Não é verdade, não, é. Morre de estar tão cheio. Meu, morre de excesso de comida. Pá, fogo, meu, isso é bué da mau. É que é mesmo bué da mau. É, não sei se é do excesso de comida ou se é do excesso. O fígado estar tão gordo que é como se ele estivesse doente. Ele morre de doença de fígado. Eu não tenho sentido a piada. Mas pronto, experimentei o que é que era e. Não gostei. Não gostei da brincadeira. Mas estava bom, pronto, estava bom. E o molho não é mau, o molho não é mau. Simplesmente não é. Pá, não é a estrela do prato. Eu acho que supostamente era a estrela do prato e eu não dei valor, mas. Ah, mas não era. Não era só, para mim não era só levado. Estrela levado. Bem, é, pessoal, e é isto. Tenho aqui o meu storytelling de hoje e o meu update de vida de emagrecimento. E é isto. Espero que sejam bem, que tenham gostado de ouvir. Obrigado por continuarem a ouvir, porque, bro, já estamos quase no 60 e ainda há malta aí consistente. Eu sei que vocês estão aí, ok? Se quiserem. Mandar temas que eu nunca mais fiz a Voz do Cidadão. Para quem não sabe, e é novo aqui, eu antes tinha uma rubrica em que lia, em que respondia a perguntas ou whatever. Para se quiserem sugerir coisas, eu estou sempre aqui disponível para vocês. E é isso. Até para a semana, se eu quiser. Beijinho!